Boa noite. Na semana em que arranca a Jornada Mundial da Juventude, a cidade do Panamá fervilha com milhares de jovens dos 5 continentes para uma experiência de encontro e partilha à luz da fé, que vai culminar com a presença do Papa. Em tempo de aulas e com as deslocações mais caras, não serão muitos os jovens europeus disponíveis para atravessar o Atlântico. Mas apesar deste encontro privilegiar os jovens do continente americano, há umas centenas de portugueses também a marcar presença. Uma destas jovens é do Porto e já lá está, na cidade do Panamá, a trabalhar como voluntária.
Então, eu sou a Teresa, tenho 24 anos, sou enfermeira, apesar de já não estar a exercer há alguns meses. E deixei de exercer porque achei que era a altura de parar e de estar ao serviço dos outros. E fui para a Grécia trabalhar com famílias de refugiados. Sou das equipas de jovens Nossa Senhora. E agora também tenho a missão de estar no Secretariado Internacional.
E Secretariado Internacional?
Das equipas que está cá em Portugal. E pronto, e tenho um irmão.
E é natural do Porto?
Eu sou do Porto, sim.
Então vamos lá ver, porque é que foi para a enfermeira?
Eu fui para a enfermeira porque a área da saúde sempre me chamou imenso. E depois, por achar que era na área da saúde, aquilo com quem eu, a profissão que eu ia ter mais contacto com os doentes e com as pessoas mais frágeis. E que,
mas essa vertente preferencial, vamos dizer assim, pelos doentes e mais frágeis sempre foi normal? Não é assim tão normal com a sua idade?
Então, o meu avô, o pai da minha mãe, esteve muito doente muitos anos. E, portanto, sempre...
Muito convivia com uma,
sim,
uma
vivemos
pessoa...
muito, e somos uma família grande, mas desde sempre que nos revezávamos ao fim de semana e... Nós éramos pequeninos quando ele começou a ficar doente e, portanto, sempre foi a figura... E teve doente, 12 anos quase. Portanto, foi assim uma figura de união familiar, mas ao mesmo tempo de ver a minha avó sempre ali num amor enorme de casado, todos os
ele
dias.
Ele estava acamado?
Sim, ele tinha Parkinson e, portanto, teve assim muito tempo. E pronto, era ali uma devoção muito grande da minha avó e também de todos os filhos.
Mas podia ter provocado em si uma reação oposta, que era: já vivi tanto tempo assim com uma pessoa fragilizada, agora vou à minha vida.
Mas eu sempre vi aquele sofrimento como uma doação de amor. Porque realmente olhar para a forma como a minha avó tratava o meu avô e como os filhos tratavam, como a minha mãe e os meus tios tratavam o meu avô, eu nunca vi aquilo como só como uma cruz. E é muito giro porque...
Que também era.
Também era. Mas havia assim uma frase numa música que eu na altura ouvia imenso, que era uma cruz, mas que também tem luz. E por isso teve muita piada. Claro que isto... Não, acho que não, ele teve doente muitos anos e só mais para o fim é que comecei,
claro,
a perceber.
Claro, é que consegui racionalizar, sim. Assim, mas na origem dessa disponibilidade para passar além da barreira das dificuldades, porque no fundo devia ser... uma situação também com certa fadiga e preocupações, o que é que estava? Estava a fé, imagino, não? Foi à luz da fé que conseguiu ver essa luz na cruz?
Sim, porque, por exemplo...
O seu contexto é católico?
Sim, sim. Eu tenho muita piada porque eu só há pouco tempo é que soube que fui batizada com 10 dias. Decidi perguntar a data do meu batismo.
É, quase ninguém sabe, não é?
Sim.
Quase ninguém celebra o dia
do batismo.
O Papa
é que às vezes provoca-nos nessas coisas.
Exato.
E eu fui perguntar à minha mãe. E então, pronto, desde sempre que lá em casa sempre fomos à catequese e tivemos nos grupos. Houve uma fase que não queríamos ir aos grupos, mas...
Lá faz parte da idade.
Faz parte
também
da idade e fomos...
A certa rebeldia.
A rebeldia, claro. E, portanto, fomos na mesma levados a ir aos grupos. Pronto.
Quando se fala de grupos, é grupos paroquiais?
Da paróquia de Cristo Rei, que é uma paróquia lá no Porto.
Sim, é bastante central.
Sim, e que tem os campos de descoberta. E eu comecei a fazer desde o sétimo ano.
Campos de férias?
Campos de férias, em julho. E comecei a fazer...
Mas os campos de férias, isso já queria ir, não? Devia ser mais divertido, não?
Sim, mas ao mesmo tempo, no sétimo ano, nós ainda não temos muitos amigos dentro dos grupos ainda e, portanto, é sempre um bocadinho desconhecido de ir a primeira vez. Não sei, estas sensações que temos dos primeiros campos que fazemos, que estamos assim mais... Acordamos e não sabemos como é que vai ser o dia e se vamos estar mais sozinhos ou não vamos e como é que vai ser os animadores. Depois lá os grupos têm muitas idades, então se calhar estavam a falar de coisas mesmo... E eu não percebia bem como é que eu ia responder. Há respostas certas e erradas.
Desafiante, não é? Mas foi, sim, de certo modo, crescendo nesse contexto.
Sim, sempre esteve assim muito presente.
Isso terá dado a estrutura ou a capacidade para olhar para o sofrimento, se calhar, de maneira diferente.
Acho que sim. E depois também em casa desses meus avós, os avós eram e são ainda, das equipas de casais. E, por exemplo, uma das coisas mais bonitas, agora eu também sendo das equipas, é que sempre, desde que o meu avô ficou doente, a reunião passou a ser sempre em casa dos meus avós, para o meu avô mesmo, não podendo falar, estar presente. Eu acho que esse tipo de coisas também dão muito sentido àquilo que...
Portanto, foi gradualmente avançando nos estudos, uhum, e gradualmente pensando que se calhar podia ir para a enfermeira, ainda lhe passou outra coisa pela cabeça?
Houve uma fase que eu achei que podia ter qualquer tipo de intervenção política, que não está totalmente arrumada, só
porquê?
Porque achava que havia coisas, achava e acho, que há coisas no mundo que nós podemos fazer a diferença e que a política tem mesmo de ser uma coisa do bem comum, não pode ser os nossos próprios interesses. Pronto, isto é assim, um assunto que depois me levou a envolver alguns projetos, que entretanto saí, um dia se calhar ainda volto, mas...
Por exemplo, projetos que...
Com o Parlamento dos Jovens, foi assim uma coisa muito interessante que eu fiz, que era uma iniciativa da Assembleia da República, em que nós tínhamos de concorrer, éramos quase como se fôssemos mini-deputados, e eu fiz isto mais ou menos no 10º e no 11º, portanto também foi uma fase gira de perceber...
Ficou um bichinho.
Sim, ficou um bichinho disto do bem comum.
Sim, o Papa Francisco também diz que é uma forma sublime de serviço, é a política, o exercício da política. E agora, nem de propósito, a mensagem para o Dia Mundial da Paz deste ano, 2019, é exatamente sobre a boa política. Portanto, sim, é um grande filão para aprofundar também, quem sabe, no futuro.
Sim.
E então, esse discernimento foi-se dirigindo para o universo da enfermagem ou da medicina?
Então, eu depois pensei em medicina, mas realmente tive sempre metido em algumas coisas e então, estudar, tinha mesmo que estudar, mas achei que não conseguia estudar tanto para ser
demais,
médica.
Era estudar demais.
Então fui falando também com enfermeiros, não tenho nenhuma enfermeira na família, mas fui falando com mães de amigos e isso, e elas foram-me contando um bocadinho do dia-a-dia delas e que tinham uma proximidade grande na relação com os doentes. E pronto, e na verdade, se calhar atraía mais isso que propriamente os diagnósticos e isso. E pronto, e fui depois naturalmente.
E então, fez os estudos e foi parar aqui ao hospital. Como é que foi esse embate assim mesmo na relação pessoal, não é?
Sim.
Com quem mais precisa?
Então, logo nos estágios, nós temos muitos estágios no curso, e foi assim intenso e duro. Lembro-me perfeitamente, o primeiro estágio que fiz foi no IPO e foi mesmo duro, ou seja, ali...
Não dá para disfarçar.
Não, né? Dá para disfarçar e mesmo tocar as milheiras.
Mas por outro lado, também a presença de alguém ao pé de quem sofre também é fundamental, não é? Senão ainda desanima mais em vez de ajudar.
Sim, e às vezes há pessoas que precisam mesmo, sentem-se mesmo sozinhas naquele processo de adaptação e de transição, não é? De perceber que põem muitas vezes em causa o sentido da vida, a mesma própria vida que levam. E tem muita piada esta coisa dos jovens, porque realmente às vezes, por sermos jovens, eles diziam: ah, a menina ainda tem a vida toda pela frente e isso. Já... Não, todos temos a vida pela frente. Eu acho que isto é assim uma coisa. Devemos estar sempre. Não é por termos 70 anos e estarmos doentes que a nossa vida terminou. Não é uma sentença. E às vezes sentia-me chamada a dizer: olha, isto não é uma sentença. Eu não sabia como é que ia correr. Se calhar daqui a 2 meses aquela senhora já não estava cá. Mas naquele momento não é uma sentença. Eu acho que isto dar esperança é mesmo assim uma coisa. Senti imenso que pode ser uma missão durante o curso. Senti. E a certa altura, quando trabalhei, já também sentia muito.
Portanto, quanto tempo esteve no IPO? Foi só durante o estágio ou depois, quando foi saltitando, vamos dizer assim, para ganhar experiência noutros hospitais?
Sim, eu tive um estágio para aí 2 meses e depois saltei por vários hospitais. Tive quase uma oportunidade ótima de fazerem estágios em quase todos os hospitais do Porto. E pronto, nós temos estágios de cirurgia, de medicina, de pediatria, ou seja, vamos rodando, uhum, e portanto vamos tendo vários contactos e temos estágios também no centro de saúde, em que há pessoas saudáveis e que é só a sua vida normal, uhum, que também é muito interessante.
Sim, pode ter um acidente qualquer e ser uma coisa temporária, sim, e outros não, são doenças mais complexas.
Mais crónicas, sim. Depois mesmo a saúde comunitária é muito interessante. Eu fiz saúde comunitária com idosos, que também é a saúde mental dos idosos, e nas cidades que há imensa solidão, e também tive ali uma oportunidade de fazer esse estágio no centro do Porto, em Sotofeito, numa freguesia que parece que tem imensa vida e, na verdade, tem imensas pessoas sozinhas.
Mas nós estamos a ouvi-la e o seu tom é entusiasta. Mas agora já não é enfermeira, pelo menos não está a praticar, não é? O que é que aconteceu? Porquê é que se veio embora?
Então, eu tive quase 21 meses a trabalhar num bloco operatório.
Quase dois anos
num bloco operatório. E a certa altura comecei a ficar muito inquieta sobre a minha passividade a olhar para os doentes. Parecia que...
Ah, mas imagino eu, uma enfermeira num bloco operatório não está passiva. Só se quiser.
Sim, mas como os doentes não há... Não é dos sítios onde eles falam mais, na verdade, não é?
Se falar é mal sinal.
Se falar é mal sinal. Portanto, comecei a inquietar-me. Ah, mas estava a sentir que estava sempre muito ocupada com imensas coisas e se calhar chegava ao fim do dia e não sabia como é que se chamavam aqueles doentes que tinham passado por mim. E isso começou assim a mexer aqui no meu coração. E pronto, tenho assim...
Foi crescendo esse mal-estar, de certo modo, não? Essa... Sim. Não ter a tal relação pessoal, é isso?
Sim. E depois tenho assim uma coisa muito boa que tem acontecido nestes últimos anos, que é costumo ir muito ao CREU, que é um centro universitário da Companhia de Jesus lá no Porto. E...
Para universitários, para jovens?
Sim, para universitários e para jovens profissionais, mas aquilo está muito para universitários. E era mesmo ao lado do hospital. E portanto também tive assim a oportunidade de fazer exercícios espirituais e começar a olhar para dentro e perceber, olha, aqui, porque é que eu decidi
isto?
Não era
sério essa inquietação, se calhar?
As decisões, dar nome ao que vai no coração, porque às vezes andamos no barulho e no ruído e não paramos e não damos nome. Olha, isto é isto, ou seja, com mais lucidez.
E a Teresa parou?
Eu parei em janeiro.
E o que é que pensou? A que nomes é que deu?
Dei assim uns nomes, tipo, isto não aqui não estou a fazer a diferença, não sei se era só fazer a diferença. Isto é uma inquietação enorme, sempre, era assim o padrão. E depois, ao mesmo tempo, já tinha vindo, quando eu queria acabar o curso, gostava imenso de fazer uma missão, mas parecia que sempre que eu pensava nisso...
Os jesuítas também são famosos por propor isso, não é? Há muita gente, aliás, jovens profissionais, como é o seu caso, que tiram um tempo e vão até para bem longe. Nós aqui já tivemos a oportunidade de conversar, por exemplo, agora ainda neste último Natal, com um jovem que na altura tinha acabado de casar e foi com a mulher partir um ano para Timor.
Pois.
Portanto, há muitos projetos deste nível e também por África, etc. Portanto, chegou a pensar nisso?
Eu cheguei a pensar, mas basicamente eu comecei a pensar em janeiro, fui pensando devagarinho na minha rotina e depois, entretanto, percebi que estava a fazer imenso sentido pensar melhor, vou fazer mestrado, não vou, vou fazer missão, estava aqui a ver este bichinho. Então, achei que tinha de decidir na minha rotina, ou seja, não ia ter condições ideais, que às vezes também achamos que temos
sim,
de ter condições ideais.
Sim, vou para a África ou... e tal, salvar, ser enfermeiro, nas aldeias mais recônditas, tinha que ser realista também, não é?
É muito giro, porque Jesus falou-me imenso de é tão santo um missionário na Índia como uma mãe que prepara o lanche para os filhos no dia seguinte. Portanto, isso foi muito, assim, uma coisa muito boa deste ano e também houve outra coisa que...
Portanto, quando foi pensando o que é que poderia fazer para cumprir esse desejo, percebeu isso?
Sim.
Que a santidade não era preciso fazer coisas extraordinárias às vezes, mas tinha que discernir o que é que ia ser no seu caso.
Sim, e então, serenamente, tivemos a organizar uma coisa lá no Porto, que foi o FNO, que é o Fates Night Out, que aconteceu cá em Lisboa e que aconteceu no Porto. E um dos oradores, o Bernardo, disse assim, às vezes achamos que a vida tem de ser um Excel. Não precisa de ser um Excel. Nós não temos de acabar o curso, ir trabalhar, fazer mestrado, casar e depois casar ou seguir outra vocação consagrada ou depois ter filhos e ter o primário. Às vezes podemos só olhar para um Excel e dizer, olha, eu não quero que seja um Excel. Pronto, e se calhar estavam todas essas emoções no meu coração ali e foi...
Claramente não queria ser Excel, só tinha ficado no bloco operatório a fazer as tais das cirurgias, não era?
Sim.
E calhar até ia ganhar muito mais dinheiro.
Sim. Mas foi, acho que aquelas palavras foram um empurrão que faltava para naquela altura decidir. Vou deixar o trabalho, vou dizer aos meus pais que vou deixar um trabalho a 10 minutos de casa, em que me sustento e...
Nos tempos que correm parecia um bocado irrazoável.
Sim, eu acho que é muito giro, porque agora lá em casa falamos muito sobre isto, mas antigamente os empregos eram para a vida e na geração dos meus pais os empregos ainda são para a vida. Mas na nossa, se calhar, às vezes podemos ir por uma causa e por aquilo que sentimos. E depois, foi óbvio, a escolha da Grécia...
Mas os seus pais, cara, não ficaram lá muito entusiasmados com a sua opção?
No início foi assim um bocadinho difícil, mais por sair de casa, acho eu, do que... Porque eu nunca tinha saído de casa.
Mas foi lá e disse-lhes como?
Eles fizeram 25 anos de casado, em julho. E eu deixei que passasse os 25 anos para estarmos todos felizes. Não, e depois, com calma, fiquei lá mais 2 dias, meti férias... E depois, à hora do almoço, disse, tenho uma coisa para contar. Gostava muito de deixar de trabalhar e de fazer uma missão. Isto não é uma decisão de agora, tem sido muito pensada. Acho que os pais também sabem o que é que tenho em casa. E sabem que eu fui para exercícios e atendo conversas com padres, amigos e irmãs. E amigos meus, de sempre.
Que já tinham feito essa experiência
Feito essa experiência. pronto.
E eles não perguntaram para onde?
Perguntaram, sim, porque é que eu queria ir para a Grécia, porque eu disse que achava que era por ali. E eu expliquei, a razão é, eu, os tempos que eu pensei foi em junho, e o Papa falou muito sobre os refugiados. E sempre foi um tema que me tocou, e acho que muito também pelo que o Papa foi falando de... Pronto, desta atenção aos refugiados e desta indiferença das pessoas que continuam a chegar, achei que era o sítio de missão.
E eles?
Eu acho que, por um lado, ficaram também serenos com a paz que eu consegui passar.
Então, e o que é que aconteceu? A Teresa foi sozinha, foi com um grupo?
Eu fui com a PAR, com a Plataforma de Apoio aos Refugiados, e estive em Lesbos, num campo...
Onde o Papa foi?
Onde o Papa foi, Lesbos, exatamente.
Mas foi depois, foi lá ter depois do Papa.
Muito depois, sim. Foi este verão, pronto, e basicamente fiquei de setembro até o final de outubro.
Então
lá.
Vamos lá contar. Foi como enfermeira, levou a malinha de enfermagem, já sabia o que é que ia fazer?
Não tive nada a ver. Eu fui a par, tenho uma missão lá, de educação não formal e de atividades com crianças e com jovens, e trabalho muito com famílias, e portanto eu sabia que não ia ser enfermeira. Mas fui muito em paz por não
existir. Mas a educação de que nível? Tudo?
Sim, no fundo é, o lema da PAR é cuidar da espera. E portanto, é naquele tempo em que as pessoas estão à espera entre
sem
transições.
Saber o que lhes vai acontecer também,
sim,
não é?
Sim. Dar esperança.
E onde é que, como é que era? Onde é que ficava? Eram quantos?
Nós éramos quatro, comigo éramos quatro raparigas, que vivíamos em Mitilini, que é a capital, e o campo era caro à TPI, eram pai, a 10 minutos de carro de lá.
E dormiam aonde?
Dormíamos numa casa lá em Mitilini. Pronto, e trabalhávamos no campo durante o dia e também havia uma atividade, era um serviço da missão lá, que era o child care, que era, estávamos à chamada, porque quando os pais têm de ir tratar documentos ou vão para o hospital, não têm mais ninguém,
tomavam
nós quase
conta.
Somos as babysitters, uhum, do campo.
E qual foi o primeiro impacto quando chegou a essa realidade? Vindo do Porto, de uma vida confortável com tudo à mão, imagino que quando lá chegou não era nada disso.
Foi mesmo duro. Foi assim, intenso e duro. Eram assim duas palavras que tiveram muito presentes. Especialmente porque percebi que o mundo é muito mais do que o Porto, do que o Creu, do que as equipas, do que a minha casa. Há muito mais mundo. E passou um drama que eu via através das redes sociais e da televisão, quando passa, porque às vezes já nem passa, passou a estar ao meu lado. E as histórias de aquele atentado no Paquistão que matou não sei quantas pessoas, aquele barco que naufragou, passaram a ser o primo de alguém que eu conheci, um amigo de alguém que eu conheci, e isso dói, doeu mesmo.
O que é que viu quando lá chegou? Como é que foi?
Elas já estavam lá todas, eu fui assim a última a chegar.
Conte lá para os nossos ouvintes, qual foi o impacto mesmo? Como é que foi consigo?
Foi perceber que temos imensas imagens das pessoas e conceitos e preconceitos, e achamos que imensas coisas das pessoas que vêm do Médio Oriente nós pomos à nossa imagem do Ocidente, e imensas vezes vamos cheios de coração duro e não acolhemos nada, nem sequer damos hipóteses, porque achamos sempre que...
Mas isso está a falar de si próprio, não é?
Sim,
se calhar
sim,
chegou com os clichês de como
toda.
É que era.
Eu achava que não, que já estava muito disponível, que tinha lido imensas coisas sobre refugiados, mas depois, não
era. Que ia lá fazer caridade, como Exato. Diz o Papa Francisco, alerta sempre que a pessoa deve se deixar provocar pelo outro que tem pela frente e não ir impor a sua modalidade, não é? Chegou lá e isso foi tudo desfeito com aquela gente, imagino.
Tudo. Eu achava que ia lá fazer caridade, ia tipo, ok, vou doar e vou servir e vou não sei o quê. Mas eu tive primeiro de sair da minha bolha, de me reconhecer necessitada de Deus, para perceber que o meu coração não conseguia amar tanto se eu não deixasse que também Deus entrasse.
Entrasse como? Através deles?
Sim.
Através daqueles que era inimaginável há uns tempos atrás, não?
Eu não sei, se calhar isto é um erro teológico enorme, mas se calhar há muitos santos naquele campo. Tipo, eu conheci imensas pessoas, porque achamos que todas as mulheres do Oriente são subjugadas pelos maridos e não sei o quê. E eu vi mães profundamente felizes, que se sentiam profundamente felizes em tratar dos seus filhos. E achamos que o nosso critério do Ocidente, todas as mulheres têm de ser diretoras de empresas, é ótimo. Mas não temos de chegar lá e aplicar àquela mulher que diz... Sou mesmo feliz, a tomar conta dos meus cinco
ser
filhos.
Feliz é muito diferente.
Sim.
Não é? Há uma riqueza humana que se calhar ali não está estragada e aqui no chamado primeiro mundo, é difícil de encontrar.
Sim, e eles, pronto, esta coisa de me pôr no lugar do outro e ouvir, e conhecer e querer saber, só perceber a geografia dos países, não é tudo a mesma coisa. Estar lá sentado e eles a fazerem um mapa e a explicar e os dialetos que tinham.
Como é que falavam?
Falávamos um inglês muito tarzânico, nós dizíamos my friend, are you good, no good, assim muito. Mas íamos entendendo e pronto.
E a Teresa, o que é que aprendeu pessoalmente com isso? Porque teve lá quanto tempo?
Tive quase 2 meses. Eu aprendi que não há condições ideais para se tomarem decisões. Porque eles não deixaram de ter filhos e não deixaram de casar e não deixaram de procurar um futuro melhor.
Muitas vezes aqui é o contrário, sim, não é? Só é. Quando eu tiver um determinado plafond ordenado é que só quando eu tiver, etc.
Sim, e isso para mim foi assim muito bonito. A alegria deles a mostrarem um casamento. Ora, nós gostávamos de nos casar no nosso país, mas não deu. Casamos-nos aqui neste. Estamos bem porque estamos juntos e sabemos que isto... Ou seja, isto de
estão achar... mais focados no essencial da vida, muito provavelmente, que nós, não é? Que estamos mais distraídos.
Sim, e ao mesmo tempo, pessoas iguais a nós, exatamente iguais. Percebi que são mesmo os meus irmãos. E isto não é, tipo, não é uma coisa bonita que se diz ou que o Papa fala de vez em quando. Isto tem de ser os meus irmãos. Eu, quando estou a tocar as misérias do outro, estou a tocar as minhas próprias misérias. E isto era uma coisa que o Papa Francisco também falava imenso, das misérias. Eu também não percebia.
Falava e fala.
Fala muito. E eu ficava assim muito... O que é isto das misérias? Eu não estou assim tão miséria. Ou seja, que eles precisam da nossa ajuda, mas nós também precisamos da ajuda deles. Nós temos de nos interpelar mutuamente.
E é por isso é que agora no regresso se aventura para mais uma experiência. Por isso é, aliás, o pretexto da nossa conversa.
Sim. Agora nestas transições de chegar, de voltar à minha realidade, não esquecer a Grécia, vou um mês para o Panamá, quando passar a entrevista já estou, não é?
Já está, e eu estou a caminho.
E pronto, assim, também num serviço diferente, numa missão da igreja, no pequenino, no discreto.
Portanto, inscreveu-se para voluntária?
Sim.
E porquê?
Acho que é por sentir que este dizer sim... Esta
foi uma circunstância objetiva, fizeram-lhe a proposta.
Sim, fizeram-lhe uma proposta. Quer ir em janeiro para o Panamá, tenho disponibilidade. E eu, sim, é verdade, estou a concorrer a concursos nos hospitais, que espero que as entrevistas não sejam este mês. Mas forem também, com serenidade. Estava com a disponibilidade e disse que sim.
Já primeiro, sabe o que vai fazer?
Não sei, ainda não sei, só quando chegarmos lá. Mas achava
mas
que
é
era
para trabalhar lá, não é?
É para trabalhar, sim. E é para... Pronto, as jornadas são uma coisa enorme.
Já foi a algumas jornadas sem ser voluntária?
Já fui a Cracóvia em 2016, as últimas. As equipas foram assim numa grande delegação, foi assim um momento muito bom para o nosso movimento, em que fomos quase 300, de autocarro, foi assim uma viagem.
Agora é muito mais longe.
Agora é muito mais
mas
longe.
Mas também tem lá uma realidade também difícil, daquela zona da América Central, América Latina, etc.
Sim, eu não sabia, estava a pensar nisto, que era realmente... Que graça e que alegria ir para o Panamá com a experiência da Grécia e perceber que o meu mundo é mesmo pequenino, que se, o mundo à minha volta é muito maior do que a minha vida e do que os sítios do costume e do confortável. E acho que todas as coisas que o Papa falou de Cracóvia toca-me imenso isto dos jovens do sofá, que não se levantam.
Sim, porque o Papa na altura lançou mesmo um grande apelo que o verdadeiro cristão não é estar acomodado de pantufas sentado no sofá, portanto ele não quer jovens de sofá. Teresa, de facto, com o percurso que aqui nos trouxe, de facto, não deve gostar lá muito de estar no sofá.
Eu acho que é sempre um desafio e fico sempre nervosa e com medo do desconfortável e o que é que vou fazer.
Fica.
E depois, sim.
Quem diria?
Mas eu tenho, o medo está sempre cá. Só que nós não podemos decidir por medo. E o medo depois vai-se só estar a cultivar uma cultura do coração de estar a cultivar por medo, não nos vai deixar decidir. E portanto eu acho que sempre com serenidade ir percebendo o que é que vai cá dentro, ir dando
já
sabe nome.
Onde é que vai ficar e assim?
Nada,
em não sei. Casa de famílias, muito provavelmente.
Não sabemos, sabe. É tudo uma surpresa. Disse aos meus pais que ia para o Panamá e por eles também outra vez tudo bem. Mas que é uma oportunidade única, porque é estar na organização do maior evento do mundo. E pronto, e também isto, de perceber as diferentes realidades da igreja, porque
sim,
às vezes também...
com jovens da sua idade, também de realidades completamente diferentes, isso também vai ser um grande enriquecimento, não é?
Sim, é isto, perceber que... Aquela coisa que eu dizia, estou sempre a repetir, mas... Do mundo, não é? Porque a igreja da América Latina deve ser super diferente da nossa cá da Europa, e os problemas lá são completamente diferentes dos problemas cá nas Filipinas e cá na Austrália.
É como um mosaico, não é? Como um mosaico, e o que agrega é a fé, e isso é muito fascinante. Quem já passou pelas Jornadas Mundiais da Juventude reconhece isso, e é um grande sustento depois, quando se volta para o seu contexto, perceber que afinal não estamos isolados, não é? Num contexto cada vez mais secularizado, e há milhares e milhares, para não dizer milhões, que como nós vivem a fé com entusiasmo, não é?
Sim.
Isso, a idade jovem é, por excelência, uma grande aposta. Por isso é que o Papa João Paulo II também inventou esta jornada, justamente para congregar. E a Teresa, de certo modo, tem dois em um, que é, vai lá como jovem, mas também vai ajudar como voluntária para que as coisas corram bem.
Sim.
Se por acaso acontecer que às vezes o Papa convida uns tantos, é sempre assim, almoça com representantes de vários países, se lhe calhar assim, o que é que lhe vai dizer?
Não sei se depois me vai falhar a voz, mas acho que primeiro pedia-lhe um abraço, e depois dizia que o que mais me inquieta é que o que ele diz, ele faz.
Inquieta porquê? Porque é isso que a Teresa reconhece, que ainda não chegou a esse patamar.
Sim, ou seja, inquieta-me porque às vezes no mundo, e neste mundo em que vivemos, dizemos uma coisa e fazemos outra. Eu, por acaso, eu tive uma reunião da minha equipa de jovens há 15 dias e era para preparar o tema. Então fui ver sobre São José e fui procurar as homilias que o Papa tinha falado sobre São José. E fui ler, por acaso, a homilia do início do pontificado dele. E aquela homilia, nunca tinha lido, aquela homilia, passaram-se quase 6 anos, e é exatamente o que ele faz hoje. O que ele disse naquele primeiro dia... De
olhem para os, ter medo da ternura.
Não ter medo, olhem para os pequenos, chorem também, não há mal em chorar. Vivam as misérias dos outros, olhem para a criação, tomem conta da casa comum. É o Papa.
E o que é que lhe vai dizer então?
Vou-lhe dizer, não sei, eu acho que eu vou ficar tão contente por viver neste tempo em que o Papa Francisco é Papa. Eu acho que isso é sim uma graça muito grande.
Muito obrigada a Teresa Filhadela pelo seu testemunho tão entusiasta, e havemos de nos encontrar, espero, no auge da Jornada Mundial da Juventude, mas bom trabalho e boa continuação. Espero que viva uma vida feliz, como tanto deseja, e com esta busca desta inquietação saudável, que a fé também anima, e de que maneira.
Obrigada. Muito obrigada.